O Diário do Transporte tem acompanhado a questão do financiamento do transporte coletivo no Brasil, que já tinha sérias dificuldades que foram agravadas com a crise da pandemia de Covid-19. Governo federal, entidades representativas da população, de consumidores, de operadores de transportes e de prefeitos têm se debruçado sobre esse assunto. Hoje, essa sexta-feira, dia 10 de dezembro, ocorreu o segundo dia da reunião do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, portanto, em nível federal, que reúne aí diversas expressões da sociedade civil. E, claro, esse foi o principal dos temas. Nosso contato no Diário do Transporte é com Rafael Calabria, ele que é coordenador de mobilidade do IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, que integra, né, esse fórum consultivo, participou dessa segunda reunião e vai contar para a gente um balanço. Ontem, inclusive, Calabria, a gente trouxe uma palavra do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, dizendo sobre ele estava otimista em relação ao governo federal aprovar um projeto de lei que seria aí votado na próxima semana. Sobre o qual a União bancaria em parte ou integralmente as gratuidades para idosos. Esse foi um dos temas também, Rafael. Boa tarde.
Boa tarde, Adam. Boa tarde a quem está nos ouvindo. Sim, foi uma das propostas. O fórum tem debatido, né, alguma solução emergencial para essa crise, mas o que foi debatido bastante hoje na reunião de ontem, né, foram 2 dias, é que essa solução que os prefeitos estão, né, dando voz recentemente, que é uma proposta dos empresários do setor, do começo do ano, ela não é a melhor proposta para resolver o problema. Ela é muito difícil de ser executada, porque é um recurso que seria idoso, então não estaria no financiamento do transporte, porque tem um fundo do idoso em outro ministério. E, além disso, um ponto muito importante: as prefeituras e né, os sistemas de transportes não têm um controle do número exato de idosos, porque o idoso tem garantido o direito de circular só com o RG, né, só mostrar lá a idade, enfim, ter seu direito garantido. Então, naturalmente, não há uma contabilidade exata de quantos usuários são idosos. Então, a gente não consegue mensurar, né, o valor desse aporte financeiro que viria, né, não consegue basear uma política pública numa medida que não tem um cálculo, né, um valor para se embasar. Então, é uma medida muito difícil de ser implementada, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou isso lá na reunião hoje, e nós do IDEC concordamos com a visão de que não, isso é inviável, mas a gente também no IDEC defende que não é o melhor caminho, porque a questão da gratuidade, ela tem sido muito mal tocada no Brasil, e essa discussão, ela reforça ataques que as gratuidades levam, né? E, principalmente porque o principal ponto não é a gratuidade. O ponto que a gente tem que discutir no Brasil, no setor de transportes, é o financiamento ao setor, aos custos do transporte coletivo, para que se garanta essas e outras gratuidades a serem criadas. Então, essa discussão confunde um pouco o debate. E o segundo ponto que a gente põe é: tem que haver um debate de contrapartidas. Não pode ser só um recurso destinado, porque a crise é anterior à pandemia, então a gente tem que deixar um legado positivo para melhorar, né? Além do debate que tem que se fazer depois, mais estrutural. Então, assim, essa proposta, resumindo, né, não é a melhor viável. O Ministério apresentou uma outra, baseada num programa social, que eles chamaram de Vale Transporte Social, e tentamos, né, nas reuniões, ter um consenso. Estamos definindo, vamos fazer um trabalho ainda para fechar esse consenso, mas definir uma proposta mais viável, que se consiga implementar aí num curto prazo, preferencialmente.
O Vale Social, o Vale Transporte Social, em tese seria então mais viável do que a União bancar as gratuidades?
Sim, o Vale Transporte seria também pela União, mas o que tornaria ele mais viável? Ele seria um programa criado com um público-alvo definido por pessoas cadastradas no CadÚnico, né, no cadastro lá de programas sociais, e desempregados. Então, o governo consegue definir o universo do programa, quantas pessoas são beneficiadas, quantas em cada cidade, quanto valor cada cidade vai receber, e consegue-se, então, fazer um programa baseado nesse público-alvo, né? Aí fazer, né, a parte de ver como vai se gerar o bilhete, né? Como cada pessoa vai receber o benefício, mas você consegue custear o programa, colocar no orçamento, definir rúbrica, né? Metas, objetivos, enfim. É um programa mais controlável, né? Mais fiscalizável, né? Então, ele é mais exequível. E aí, com isso, você cria um programa que, na nossa visão do IDEC, né? Ele demonstra também o impacto social que o transporte tem, porque não é uma política pública meramente de transporte, é uma política pública que envolve, né, as desigualdades sociais da cidade, a capacidade financeira das famílias, das pessoas que usam transporte, né? Tem pessoas que são excluídas do transporte pela tarifa, então ele geraria um debate importante no setor, que é esse do impacto social, inclusive trazendo de novo usuários para o transporte que pararam de usar porque a tarifa está cara, porque, né, não tem dinheiro e tal. Então, além de ser mais exequível, ele é mais justificável socialmente, ele traz um benefício para o setor, traz um programa novo, né, que não existe, né, e muito mais, né, mensurável, como eu falei. Então, na nossa visão do IDEC, e os entes lá presentes, né, a NTU e alguns outros também entenderam que esse programa pode ser mais vantajoso, né, ainda não está consolidado, mas houve uma sinalização positiva de que, né, o Vale Transporte Social possa ser um caminho mais viável, né? E eu também, por fim, queria só colocar aqui ainda nessa pergunta, a gente no IDEC trouxendo uma outra proposta, Adamo, que pode ser interessante, que pode ser feita em paralelo com essas, tá? Que seria uma proposta do governo federal fazer um programa baseado no aluguel de frota. Por que isso? Porque a frota é um custo muito alto que as cidades têm, né, para comprar veículos, ônibus articulados ainda mais, né, ônibus elétricos que são mais caros ainda, né? E tem empresas que estão trabalhando hoje com projetos de aluguel de frota. Com isso, o governo federal poderia pagar esse aluguel, né? Então ele arcaria uma parte do custo, né? Desafogaria aí as cidades, e as cidades teriam também ônibus novo, veículo novo para circular, veículo elétrico, né, que é esse programa novo que está sendo implementado, sendo apresentado. Então, também, de novo, seria facilmente calculável, né, o valor da frota, o valor do contrato, e geraria um impacto social, um impacto, né, ambiental também, né, muito, muito importante. Essa ideia do IDEC está muito mais inicial, tá, o foco do fórum está mesmo na proposta do Vale Transporte Social, mas é importante a gente debater, Adamo, alternativas de solução para o setor, né, para sair dessa crise que está enfiado hoje.
Essa questão do aluguel de frotas, funcionaria como? Porque hoje a gente sabe, né, o serviço é uma concessão municipal, né, na maior parte das vezes tem as estaduais, né, mas a maior grosso mesmo é o municipal. E as empresas de ônibus, elas compram, perdão, elas compram o veículo, né? E elas ganham por esse veículo, né? Pela depreciação da frota, por exemplo, e existem empresas de ônibus que elas têm suas revendedoras de ônibus antigos, ônibus usados, né? Inclusive que fazem muito dinheiro com isso. Isso não poderia, o aluguel de frota não poderia entrar em conflito com isso que já está estabelecido no mercado, por exemplo?
Eu acho que não necessariamente conflito, mas mudaria um pouco, talvez, esse mercado, sim. As empresas, elas revendem, como você falou, e aí o que a gente tem visto até, Adam, algumas cidades estão ampliando a idade da frota, permitindo que as cidades tenham ônibus mais velho. Ou seja, as empresas estão tendo que segurar o ônibus velho, né, por causa da crise, como a gente falou até agora aqui na conversa. Então, com esse programa, a cidade não iria receber toda a frota nova, né, iria receber alguns veículos, né, faria, né, também estimar o custo, né, ver toda essa questão do quanto que o governo consegue gerar de impacto, né? Mas aí a cidade receberia alguns ônibus novos, né, enfim, algumas dezenas, talvez, e os ônibus mais velhos a empresa poderia vender, né? Seria um programa para auxiliar um pouco o setor. E mudaria um pouco, né, esse modelo que você falou que existe hoje. Não acho que acabaria, não seria, né, o fim disso, mas mudaria um pouco essa questão. Mas o importante, Adam, é que essa manutenção do veículo que as empresas fazem, a prefeitura precisa bancar no contrato, né, na tarifa que o usuário paga, inclusive. Então, com o governo federal fazendo parte desse novo modelo que a gente está propondo, né, pelo IDEC, ajudaria um pouco a reduzir o custo do município. A empresa ia mudar um pouco ali a atividade nesses itens que foram impactados. Mas na questão emergencial é muito justificável, né, essa mudança, e geraria, né, esse impacto financeiro que as cidades, os prefeitos estão tanto pedindo, né? Mas, como eu falei, tem muita coisa para se debater, precisaria ver como que seria esse convênio da empresa locadora com a cidade, com o governo federal. A gente não está com a proposta fechada ainda. A gente apresentou a ideia porque o MDR, né, tem, o Ministério, tem equipe lá para ajudar também a resolver esses pontos, né? E a ideia é que a gente debata, né, e levante pontos como esse que você trouxe aí, para que essa ideia venha vinga aí no futuro, né? Não precisa ser agora, porque tem outra solução em debate, mas num médio prazo aí.
E em relação, ainda voltando ao Vale Transporte Social, em relação ao governo bancar as gratuidades, né, que foi a primeira proposta para os idosos, se levou em consideração um número aproximado de 5 bilhões. O Vale Transporte Social custaria quanto?
Isso é importante, porque o Vale Transporte Social pode ter um programa a ser reajustado depois. Mas, na situação atual, né, da crise, o debate está super acelerado, né, outros setores também estão em crise, tem uma disputa de orçamento muito grande, o MDR tá fazendo uma conta para viabilizar emergencialmente esses 5 bilhões. Então, eles estão vendo qual o público-alvo, né, ali ajustando, qual setor de população vai ser atendido ou não, ainda para encaixar nesses 5 bilhões. Mas, né, é importante que esse programa vingue, né, dê certo, a gente precisa, né, analisar os impactos e tal, e futuramente, Adam, poder ampliar o público-alvo, atender, enfim, todos do Cade Único, né, enfim, atender até uma faixa de renda. No ponto inicial, né, a sua pergunta aí, o governo está fazendo encaixar nos 5 bilhões, por quê? Esses 5 bilhões já foi debatido, né, uma pauta está levantada aí há alguns meses, então já no Ministério da Economia, né, esse pleito dos 5 bilhões já está, o debate está avançado já, né? Então, pedir mais ou menos ou outro valor agora poderia, né, confundir a discussão.
Ah, entendi. Então, o valor seria o mesmo, assim, basicamente. Só o destino de diferença.
O formato de transferência, por exemplo, seria diferente, né? O público-alvo que estaria melhor definido nesse novo projeto.
E também foi debatido hoje, para a gente finalizar nossa conversa, o marco regulatório. Vai avançar o marco regulatório do transporte ou não?
Sim, o governo deu uma sinalização bem interessante, né, a equipe lá do Ministério, porque esse debate que a gente está tendo emergencial, né, ele é focado na crise, mas o setor já vem em crise há muitos anos, né, perdendo passageiro, né, perdendo linha, né, reduzindo atendimento. Então, a gente como IDEC também defende que tem que ter essa mudança legal. Ela vai ser, na nossa visão do IDEC, bastante grande, não, deveria ser, né? não é uma mudança pequena, e o governo vem trabalhando numa ideia, né? Eles fizeram uma consultoria, já apresentaram alguns dos dados para a gente e prometem fazer ainda no primeiro trimestre do ano algum debate, né? Uma consulta pública, algum avanço dessa discussão para que antes do período eleitoral, é a ideia deles, né, consiga se colocar na praça a discussão para sair o debate, porque se for chegar perto das eleições, né, aí a gente sabe que começa, né, o debate eleitoral e qualquer política grande, né, de vulto, fica difícil ser debatido. Então a ideia é conseguir no primeiro semestre do ano que vem, né, até abril, que é quando começa aí o período eleitoral, ter algo a apresentar para a gente poder debater, né, tentar melhorar, enfim, avançar nesse debate. Mas eles estão com bastante pressa por essa pressão eleitoral, para conseguir fazer alguma coisa antes do período eleitoral, porque o segundo semestre do ano que vem, né, politicamente e legislativamente, ele é muito perdido.
Perfeito. Calabria, mais alguma coisa a acrescentar?
Acho que é isso, importante o pessoal acompanhar, né? Enfim, é uma discussão que vai impactar muitas cidades. A gente está no IDEC acompanhando essa crise, né? Estamos tentando acompanhar as cidades que estão fazendo socorros no nível local, né? Com muita mais dificuldade, o governo federal. Mas eu acho que é isso, importante debater esse tema. Ele impacta a tarifa, né, que vai ter o aumento aí suposto, prometido em várias cidades no final do ano. Então é um tema, Adam, de muito impacto para o cidadão, para o usuário, para quem usa transporte. É muito importante ficar ligado aí nesse tema.
Você falou da questão do socorro local, né? Hoje até a gente anunciou no Diário do Transporte que a empresa Suzano Tour de Mauá e a prefeitura, elas estão em litígio judicial, quer dizer, já está se judicializando muito em relação aos reequilíbrios de contrato, né? E a prefeitura achou uma solução que é reduzir em 50%, pelo menos, o ISS cobrado pelos serviços dessa empresa Suzano Tour, para ver se a empresa desiste das ações judiciais, né, e reequilibra o contrato ao mesmo tempo, né? Está se judicializando muito a questão, né?
Muito, várias ações judiciais a gente tem visto em várias cidades, algumas justiças obrigando a dar o subsídio, outras proibindo de dar o subsídio. Enfim, como faltou uma ação federal antes, né? Porque era para esse auxílio ter vindo já antes, né? Para ter já sanado ou melhorado a situação, pelo menos. A gente está vendo, Adam, é uma realidade de cada um por si. Cada cidade é uma realidade diferente, cada cidade tentando uma solução diferente, chamando de um nome, dando isenção, dando subsídio, dando os dois às vezes. Então está uma realidade muito complexa. A gente está na ideia aqui tentando mapear, está dando um trabalho porque os dados são poucos também, então a gente está já há alguns meses fazendo um levantamento para publicar, esperamos em breve, e mostra, né, é um resultado muito claro da crise que o setor vive, né? As cidades estão abandonadas, né, cada uma no seu problema, né? E essa realidade você falou, algumas justiças entrando, MP entrando, alguns casos também pelo trabalho, que entrou por causa dos trabalhadores do setor, então uma outra braço da justiça. Teve casos que a Câmara se envolveu, teve casos que a Câmara não se envolveu, as câmaras municipais. É uma realidade muito complexa, muito difusa e muito triste, né? Porque aí acaba que piora a qualidade, tem lotação. E outra coisa que a gente não mencionou, dezenas de greves que ocorreram pelo Brasil inteiro, né? A gente teve 7 intervenções de prefeitura nas cidades, mais de 15 CPIs municipais de transporte só esse ano. Então é isso, a crise tem pegado muito o cidadão, né? O usuário está sofrendo na ponta, né? O reflexo de todo esse desalinhamento entre todos os órgãos, né? Judiciário, executivo, legislativo, governo federal e município. Então é um cenário muito, muito desregulado, muito abandonado, né, Adam? E aí o cidadão que usa lá sofre o resultado final de toda essa confusão.
Verdade, vamos acompanhando aí. Até inclusive se tem novidade na próxima semana. Muito obrigado.
Deve ter sim, Adam. Um abraço aí pra vocês, abraço a quem está nos ouvindo.